Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que você não vai encontrar no YouTube.
Com certeza absoluta.
O meu amigo Lisandro Castro apresentou uma teoria há alguns dias que, olha, eu preciso compartilhar com vocês. Eu tô bastante encucado com isso. Mas já confesso desde agora que eu não pesquisei, não estudei, ou seja, não me aprofundei nesse tema. É só uma informação que eu tenho pensado tanto, mas tanto, que acabou se tornando uma verdade absoluta. Mas antes, eu preciso contextualizar, fazer o chamado preâmbulo necessário. Você conhece a origem do termo podcast? Tudo começou em 2004 com o ex-VJ da MTV, Adam Curry. Ele tinha uma mania horrível de mandar longos áudios via e-mail. Todos adoravam, mas consideravam também insuportável ter que ficar ouvindo de frente para o computador. Foi então que o Adam, para facilitar a vida de todo mundo, criou um código simples, começou a hospedar os arquivos num servidor e disponibilizou o chamado RSS para que todos pudessem baixar os áudios no iPod, que era uma febre na época. Adam postou o código em fóruns e logo outros podcasts foram surgindo. Meses depois, o jornal The Guardian publicou pela primeira vez o termo podcast. O pod, uma abreviação de Personal On Demand, e o cast, de broadcast. No final daquele ano, várias gigantes já tinham seu podcast, como a BBC e outras emissoras. Mas o grande salto de popularidade foi com a inclusão da categoria podcast no iTunes em junho de 2005. Algumas coisas mudaram de lá para cá. Agregadores como Spotify e Deezer investem em programas originais e exclusivos. A Globo diariamente, às vezes até em horário nobre, divulga os seus podcasts apresentados por figurões da casa. Mas nada, absolutamente nada, mexeu mais com esse mercado nos últimos anos que o podcast em vídeo. Eu não tenho nada contra o formato, que fique bem claro. Tem quem goste, tem quem odeie, tem quem sinta ciúmes da apropriação do nome podcast, e eu entendo. Mas não é algo exatamente novo. Em 2017, quando o Spotify começou a facilitar a publicação de podcasts, muitos MCs e cantores postavam funks proibidos no aplicativo em formato de podcast. Até hoje, inclusive, em algumas comunidades de São Paulo, o podcast é conhecido como a playlist de funk. Essa apropriação aconteceu também com as blogueiras de moda. As blogueiras de moda, ou seja, pessoas que entendiam de moda e tinham um blog, fizeram história, tinham muitos acessos, foram importantes numa geração da cultura digital brasileira. Mas hoje, blogueira de moda se tornou um termo quase pejorativo, representa uma gratidão meio debochada, e quem se autodenomina blogueira de moda talvez nunca tenha tido um blog. Ela só replica em outra ferramenta, como o Instagram, o formato de conteúdo popularizado lá em 2009, por nomes até hoje lembrados, como Camila Coutinho, Luísa Gomes, Marina Santelena, entre tantas. Pronto, dito isso, voltando a falar dos podcasts de vídeo, que são podcasts e são em vídeo. É impressionante o alcance de alguns programas já fora das redes sociais. E fora das redes, eu digo WhatsApp. Os chamados cortes do podcast têm esse papel fundamental. Não servem apenas como teaser para a entrevista completa. Eles são perfeitos para grupos de WhatsApp. Sobre o conteúdo desses programas. Bom, não é novidade para ninguém que há uma semelhança enorme. Não digo só do formato nem dos convidados repetidos, que isso todo mundo já sabe. Aquele cenário de mesa no centro, a TV ao fundo, enfim. A semelhança que me assusta é a da linha editorial. Por que existem tantos podcasts conservadores? Ah, mas o Boulos foi entrevistado. Ah, o Haddad também foi. Sim, sim. Se a gente for falar do Flow, que é o mais popular, o Jovem Nerd dos podcasts de vídeo, que popularizou um formato, eles dois aí, o Boulos e o Haddad, realmente foram. Mas também para cada Haddad vão 15 Kim Kataguiri, né? Esse é um ponto, ok? Tá comigo? Então tá, que agora a coisa esquenta. Existe um gigante volume de podcasts de vídeo sendo lançados todo santo dia exclusivamente para a geração de cortes que vão pro Zap e pro Telegram. E todo santo programa tem a mesma narrativa: enfraquecer qualquer debate relacionado a uma pauta social e defender a agenda liberal. Tá. Mas qual é a teoria aí do Lisandro? Chegamos a ela. Eu tenho uma produtora aqui em Cuiabá de podcast, uma produtora pequena chamada Altia. Fazemos alguns programas para empresas e também algumas produções independentes. Mas isso não vem ao caso. O que acontece é que nos últimos 10 dias eu recebi 4 contatos espontâneos de pessoas querendo fazer um podcast. A curiosidade é que os 4 vieram com o mesmo papo. Quero um podcast tipo Flow e que passe no YouTube. Teve um que disse que nem se preocupava com áudio, só com vídeo. O perfil de todos os clientes que eu atendi era absolutamente igual. meia-idade, um carro bacana e a maioria não usava máscara. Podia ser só uma coincidência. Até a vez que teve um desses contatos que disse ter como convidado para o primeiro episódio o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Foi então que as coisas começaram a fazer sentido. O Eduardo Bolsonaro esteve em Cuiabá no início do mês passado para uma série de palestras e reuniões com empresários e possíveis investidores da campanha do ano que vem. Uma reunião até discreta, mas que movimentou a ala conservadora da região. Quando eu contei para o Lisandro que havia atendido mais um cliente pedindo podcast em vídeo, ele deu a letra. Será que essa explosão de programas de bate-papo com agenda liberal não é estratégia de um grupo político para massificar suas teorias e enfraquecer o discurso da esquerda? E vamos lá, por que existem tão poucos podcasts de vídeo com narrativas de esquerda, como o do Rafinha nos últimos anos ou do Felipe Solari? Por que os principais vídeos de podcast que viralizam são de programas que, se não defendem, dão voz para as pautas de direita? A sensação que eu tenho é que não há preocupação da direita de ocupar o espaço dos grandes podcasts. Isso eles já fazem quase de modo espontâneo. O importante nessa jornada é ter o controle dos pequenos que fazem barulho dentro do grupo dos mais fanáticos. E são esses fanáticos que gritam para fora da bolha. Em 2018, se você parar para lembrar, muito se falava que nos grupos de Zap e Facebook, os eleitores do Bolsonaro estavam fazendo propaganda política para eles, e que isso não teria efeito fora daquele círculo. E não foi bem assim, né? Eu reforço, esse programa é completamente baseado no achismo, assim como eu achei que ninguém ia acreditar em mamadeira de piroca há alguns anos. Então eu posso estar bem errado. Já o meu amigo Lisandro, ele costuma estar certo. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Ping de ping, back de back. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. E se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até amanhã.